O paciente recupera. Não vamos é matá-lo, não é? Mas temos é que ter esse carinho. Agora, se nos refugiamos no formalismo, na legalidade, então aí não há nada a fazer. Agora, é muito difícil pedir a uma instituição supranacional e que está regulada também por um quadro regulamentar muito exigente e que responde a 28 países, que perante o caso A ou o caso B, possa ter um comportamento diferente. Pois, nem todos os países têm o mesmo peso, não é? Como falámos há bocado no Dieselgate, o Dieselgate na Europa ia passar despercebido se não fosse os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que levantaram o problema do Dieselgate. Aí é que a multa foi uma multa pesadíssima. Aí é que começaram por haver prisões, não é? E depois então o caso teve que alastrar para cá. Portanto, ou seja, nestas coisas a dimensão e o tamanho também conta muito. Não basta só ter a razão.
Não tenho dúvidas, basta ver o que aconteceu ainda muito recentemente com o BCE e o Tribunal Constitucional Alemão. Não tenho dúvidas nenhumas daquilo que está a dizer. O doutor António Souto, nessa mesma ata, diz que o Governo devia fazer uma declaração formal de apoio ao BES e não apenas o Banco de Portugal. Portanto, devia ser só o Banco de Portugal a fazer essa declaração. O doutor José Honório concordou. Isto porque se duvidava que o banco operasse com normalidade no dia 31. Portanto, no dia 30 e no dia 31, sabiam duas coisas. Primeiro, que não era possível apresentar um plano de reestruturação em 48 horas, mas que no dia 31 o banco estaria numa situação, aliás, já tinham saído 6,1 mil milhões de euros de recursos, estava numa situação absolutamente insustentável, ao qual acresciam ainda os 10 mil milhões do BCE. Portanto, alguma coisa teria que acontecer. Acha que o Governo estaria em condições, no dia 31 de julho, de dizer nós cobrimos a parada e colocamos o dinheiro que for necessário para assegurar isto?
Senhor Deputado, coloca-me uma questão. Eu nunca fui político, não teria jeito nenhum, aliás teria sido péssimo, e portanto tive o bom senso de nunca ter pensado nessas coisas. Mas permita-me dizer o seguinte, e salvaguardando as diferenças, quando o Mário Draghi disse whatever it takes, ele não pôs dinheiro, mas segurou o euro. Nós em Portugal, do meu ponto de vista, tivemos uma condução do processo que é bom nós revisitarmos. Eu acho extremamente importante estas comissões parlamentares de inquérito, porque não, ou seja, no sentido de culpabilizar ou pessoalizar, mas de aprendermos, enquanto país, enquanto instituições, o que é que fizemos menos bem e o que é que temos que fazer melhor para o futuro. E, portanto, e aquilo que para mim é evidente, repare, é o seguinte. As pessoas, nós tivemos bancos concorrentes do BES, com campanhas de imprensa agressivas contra o Banco Espírito Santo, a procurar captar recursos do Banco Espírito Santo. E, portanto, o dinheiro que saía, nós conseguimos, porque isso é fácil de ver através dos sistemas, o dinheiro não saiu para o exterior. O dinheiro saía do Banco Espírito Santo para outros bancos do sistema. E porquê? Porque outros bancos do sistema entenderam desenvolver campanhas comerciais agressivas para irem buscar clientes ao Banco Espírito Santo e recursos ao Banco Espírito Santo. Para que isto não aconteça, o regulador tem que ter uma intervenção forte. E, se houver uma intervenção no sentido de que dizer o banco tem a liquidez que precisar para funcionar, isto para. E para porquê? Porque os fundos recolhidos em mercado monetário interbancário têm um custo menor do que os custos de depósitos a prazo que se vai remunerar as pessoas para os atrair de um banco para o outro. Até porque a decisão de mudar de um banco para o outro para um particular não é fácil. As pessoas acabam por ter uma relação com a pessoa que está no balcão, com quem trata dos problemas, ou seja, e portanto, mudar de banco é como, enfim, eu só posso falar enquanto homem, é como mudar de barbeiro, é difícil, a pessoa não muda de barbeiro com facilidade, não é? E portanto, de banco é a mesma coisa, a pessoa não muda, vai ali, a não ser que tenha razões muito graves para mudar, não muda. Agora, se eu tenho um banco ao lado, credível, que me propõe condições francamente melhores, e eu vejo um banco onde eu estou, cada dia com notícias piores, e não vejo que haja, enfim, notícias que, na minha crença pessoal, me salvaguardem, eu se calhar mudo enquanto cliente. E, portanto, a saída de liquidez que houve foi ser liquidez de clientes de retalho e de empresas preocupadas, até porque, como saberá, o Fundo de Garantia de Depósitos cobre depósitos até 100 mil euros por pessoa e por banco. Portanto, ou seja, e então as empresas, essas não tinham cobertura nenhuma. Ora, o que era preciso evitar a todo o custo era um cenário como em Chipre, em que os depositantes foram chamados e, portanto, aquilo que nós sabíamos e que o nosso assessor financeiro sabia e que nós dávamos a conhecer e falávamos com quem direito era que é de todo urgente retirar da cabeça das pessoas que possa haver um cenário cipriota, porque isso então é que é o fim. Então o que é preciso? É preciso que haja uma garantia de quem a puder dar e quem a podia dar só poderia ser com respaldo político. De que o banco vai funcionar e o banco está seguro. Não há outra forma. Porque as duas medicinas que falamos há pouco é liquidez e solvabilidade e honorabilidade. Honorabilidade é o governo, liquidez é o Banco de Portugal. Quando referiu os 10 mais os 6, não era 10 mais os 6. Os 6 já faziam parte dos 10. Porque, ou seja, é justamente por ser a liquidez que nós tínhamos que ir suprir a saída com ir buscar dinheiro, portanto, ao Banco Central Europeu e ao Banco de Portugal. A colateralização, eu não tenho presente, mas ouça, era pá, 140%, uma coisa deste género, não é como as coisas funcionam. Mas ouça, não tenho presente e, portanto, não tomo isto como sendo certo.
Estávamos a falar de uma quantia semelhante ao valor dos capitais próprios do banco antes da apresentação das contas, não é? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, para mim é muito claro duas coisas. Primeiro, nós não temos qualquer receio do apuramento dos factos, acho que faz todo o sentido e a experiência que diz que podemos tirar de tudo isto, a aprendizagem, é muito relevante e, portanto, devemos inquirir os responsáveis à época de todos os factos, de todas as perguntas difíceis, sem qualquer constrangimento. No dia 3 de agosto, isto é uma carta de compromissos que o governo português à época assinou, dirigido à DGCOM, à Comissão Europeia também, assumindo o resgate do banco com a medida de resolução. Portanto, o tal eu cubro a parada, foi a metodologia usada foi esta, que já foi analisada na comissão inicial. E fazia um último leque de perguntas para terminar, relativas à tranquilidade. No dia 30 de julho, o Dr. Joaquim Góes diz: a tranquilidade viu o seu valor consideravelmente reduzido face ao inicialmente considerado, 700 milhões de euros, em virtude de, e aponta quatro elementos, se ter constatado que os pressupostos do respectivo plano de negócios eram excessivamente agressivos, o universo de potenciais adquirentes ser reduzido por se ter excluído por opção seguradoras concorrentes, os investidores remanescentes terem apresentado ofertas conservadoras por causa do contexto do GES e a tranquilidade ter adquirido dívida emitida pelo Espírito Santo Financial Group. Referiu aqui também que foi apresentado um relatório relativamente à venda da tranquilidade, que eu julgo que é este que se refere a todas as propostas que existiram. Eu posso lhe fazer chegar, mas tinha todas as propostas que eram apresentadas pelos diversos concorrentes, muito bem, mas eu tenho que lhe fazer esta pergunta, que é, são apontados aqui pelo Dr. Joaquim Góes problemas relativamente à avaliação do ETRIC. Quem apresentou este relatório, quem fala destas valorizações da tranquilidade que são ajustadas, tendo em conta os múltiplos de mercado, é a Administração da Tranquilidade. Quem eram essas pessoas da Administração da Tranquilidade? Corrija-me se eu estiver enganado, mas foi o que aprendi há pouco da sua intervenção. Se foram pessoas da Tranquilidade, vou terminar, se foram pessoas da Tranquilidade, se elas já estavam na Tranquilidade, antes de haver mudanças no BES, e se não acha que teria sido possível vender, fora deste contexto tão apressado, a companhia a um melhor preço. Obrigado.
Senhor Deputado, só um pequeno comentário que é, nós somos todos portugueses e, portanto, eu posso falar aqui com toda a liberdade, além do mais. Uma das coisas que nos penaliza muito enquanto país, enquanto sociedade, é a pessoalização das coisas. É andarmos sempre à procura de culpados. Quando o que nos devia perseguir era como é que nós melhoramos o processo de decisão para coletivamente conseguirmos atingir um melhor resultado. Isso passa-se nas empresas, vivi isso muito, passa-se em todo o lado, que é, as pessoas muitas vezes têm receio de dizer que uma coisa está mal, porque senão vai ser logo apontadas, pronto, sou eu que sou a besta, não. Ou seja, aquilo que ajudava muito nós, enquanto país, a melhorarmos bastante, era se passássemos a fronteira da pessoalização e nos preocupássemos, era, eu parto do princípio de que quem faz mal não faz por querer. Eu não conheço ninguém na minha vida, e cruzei-me com muita gente, que tenha feito um erro crasso nas suas funções e que estivesse alegre e contente. Não. Quem erra e quem faz mal, na altura decidiu, considerando que estava a tomar a melhor decisão, ou executou o consenso que estava a fazer o melhor possível, mas ou não tinha a informação toda, ou por qualquer outra razão, o resultado acabou por ser mau. Isto é muito ingrato, porquê? Porque o resultado só vem mais tarde. Ou seja, a pessoa tem que assumir os ónus da decisão e depois demora anos até se perceber que tinha razão. Eu fico muito satisfeito ao fim de 7 anos de vir demonstrar que nós tínhamos razão. Mas enquanto país gostava muito mais de não ter tido razão nenhuma, Sr. Deputado. Gostava muito mais de dizer assim hoje, olha, estava enganado, equivocadíssimo e ainda bem que estava. Portanto, isso era o que me dava prazer dizer aqui. E, portanto, o tema da pessoalização é dizer assim, se nós conseguirmos com estas comissões parlamentares de inquérito, eu acho que podemos contribuir para que no conjunto, independentemente da forma como cada um veja os assuntos, contribuirmos para um melhor processo de tomada de decisão, com menos custos para o país, era ótimo. Relativamente à questão da tranquilidade agora, eu diria o seguinte. Aquilo que nos foi apresentado foi que a avaliação tinha sido feita por dois assessores financeiros que o acionista par Tran tinha escolhido, o BSI e a Deloitte, que essas avaliações, inicialmente até teria havido uma avaliação, salvo erro, de 800 e qualquer coisa milhões de euros, e que depois foi revista para 700 milhões, fruto de uma revisão qualquer, mas que os pressupostos tinham sido dados pela companhia de seguros, pela administração da companhia de seguros. Tanto que nós questionámos, apesar do mapa ser um mapa bonito, em que apresentava a comparação dos múltiplos de venda da pela Caixa de Depósitos e Fidelidade à Fosun, comparar muito bem com os números que lá estavam da tranquilidade, nós não percebíamos como é que havia uma discrepância entre 700 milhões e 238 milhões, salvo erro, ou 235, que era a proposta non-binding. Como é que é? Então pedimos que nos fossem explicar. E essa explicação foi dada. Portanto, houve duas pessoas do BSI que foram à Comissão Executiva do Banco, nomeadamente o Engenheiro Paulo Martins e o Dr. Leonor Dantas, explicar que, portanto, tinham feito a avaliação, que tinham, que as projeções lhes tinham merecido várias reservas e vários comentários, que tinham dado disso conhecimento à Comissão Executiva da Tranquilidade, que lhes terá dito de que, para manterem aqueles pressupostos, porque eram aqueles pressupostos que tinham sido dados para efeitos, salvo erro, é TRIC 2, e que, portanto, era aquilo que estava em cima da mesa. Deixe-me dizer-lhe que, quando uma entidade contrata alguém para fazer uma avaliação do seu ativo, por vezes as pessoas não estão de acordo. E, portanto, ou seja, quando não estão de acordo, acontece uma ou duas coisas. Ou a entidade que faz a avaliação não se sente confortável com as projeções e com o plano de negócio e com a organização que o dono das ações ou da empresa alienar lhe transmite e diz não está de acordo, e depois aí pode ser consequencial, que é não faz. Neste caso, o BSI não tinha essa faculdade porque era detido a 100% pelo BES e fazia parte de um grupo que era o Grupo GES. Portanto, eu acho que as pessoas fizeram o que podiam fazer, que era de transmitir a sua não concordância ou a sua reserva quanto às projeções. E, portanto, isto poderá explicar o desvio entre a avaliação dos 700 milhões e os 230 e qualquer coisa milhões. Sendo que os tais 235 ou 238 milhões compara em termos de mercado, é irrepreensível. Porquê? Porque se a Caixa faz uma transação em abril de 2014, estamos a falar no mesmo ano, não estamos a falar há 10 anos atrás nem há 5, por um múltiplo, que é o múltiplo aceito em mercado, que é o price em relação ao book value, e se a proposta non-binding que vem está de acordo com esse múltiplo e se inspira na parte de quem está a ouvir a apresentação, dois tipos de sentimentos, que é a avaliação está desajustada, é óbvio que está desajustada, mas a proposta e o preço está em cima da mesa, está de acordo com aquilo que foi uma transação recente e muito significativa, até porque a Fidelidade era e é a maior empresa do setor, tem uma gestão considerada de excelência e uma prática de mercado de excelência. Portanto, ou seja, estamos a falar do melhor que o mercado tem. E, portanto, se isso comprava favoravelmente, para nós acabados de chegar, o que é que era? Era um indício claro e seguro de que, ok, em relação à avaliação, vamos esquecer a avaliação, mas isto que aqui está permite-nos continuar a considerar a operação. Depois não sei se me fez mais alguma pergunta ou não, Sr. Deputado, desculpe.
Eu julgo que respondeu, deixe-me só fazer uma observação, é só uma observação, e eu não faço julgamentos pessoais sobre as pessoas que estavam na tranquilidade. Para mim, em termos factuais, e só para explicar a pergunta, é extremamente relevante perceber se as pessoas que estavam na tranquilidade, que poderiam ter sido as mesmas que decidiram o investimento no GES de 150 milhões, eram as mesmas que no Conselho de Administração do Novo Banco estavam a apresentar a venda. Eu só queria perceber isso, mas não é nenhum juízo de valor sobre nenhuma das pessoas que esteve antes ou depois.
Sr. Deputado, eu não consigo responder a isso porque eu não conheço a estrutura. As pessoas que nos foram apresentar isto foi a Comissão Executiva da Tranquilidade. Agora, acredito que esta comissão tenha documentos em que lhe permita cruzar os nomes e ver se essas pessoas estariam ou não também noutras empresas. Isso eu não consigo responder, não sei.
Muito obrigado, Dr. José Honório, já por todos os esclarecimentos que se têm estado a dar ao longo desta tarde. O Sr. Presidente teve que se ausentar por razões pessoais, poderá ainda regressar.